Boas-vindas a todo mundo que acompanha o nosso mergulho profundo. Eu tô super animada com a nossa análise de hoje.
Ah, e a gente tem muito terreno para cobrir hoje, viu?
Tem, nossa, tem demais. Porque a gente vai falar de um fenômeno, assim, fascinante, que acontece quase todos os dias nos supermercados.
Sim, aquela famosa viagem rápida para comprar uma coisinha só, né?
Exatamente. A pessoa sai de casa com uma lista de compras extremamente rigorosa. Tipo, a intenção é entrar, pegar exatamente aqueles 10 itens planejados e ir direto pro caixa.
É o plano perfeito, na teoria.
Na teoria? Mas ao cruzar aquelas portas automáticas, o cenário muda completamente. O ambiente é um mar quase infinito de embalagens perfeitamente alinhadas.
Luzes artificiais intensas também, né?
Nossa, sim, luzes fortes, promoções gritando em letras garrafais. E tipo carrinhos cruzando os corredores sem parar. É um nível de ruído visual altíssimo.
É um caos absoluto.
E de alguma forma, no meio desse caos, um produto que nem estava na lista consegue sequestrar a atenção, ir para dentro do carrinho e ser levado para casa.
A grande pergunta é: como uma marca consegue hackear a atenção da gente de forma tão eficiente num ambiente tão hostil?
Olha, essa é a verdadeira engenharia do varejo operando nos bastidores.
Sério, engenharia mesmo.
Total, o que parece uma simples quebra de disciplina por parte de quem compra é, na verdade, o resultado de uma batalha silenciosa, uma batalha milimetricamente calculada pela tensão visual.
Caramba! E o tempo para vencer essa batalha é quase inexistente. Num corredor lotado, as pessoas andam meio que num modo de piloto automático, sabe? Escaneando as prateleiras, uma varredura horizontal bem rápida.
A gente faz isso sem nem perceber.
Exato. E existe uma janela crítica, estimada entre 3 e 5 segundos, para quebrar esse transe e fazer o olhar de alguém parar num ponto específico.
3 a 5 segundos. Nossa, isso é tipo o tempo de dar 2 ou 3 passos empurrando um carrinho.
É uma fração de tempo ridícula.
É uma fração de tempo muito curta para convencer alguém a mudar de ideia ou testar um produto novo, né? E é por isso que a nossa investigação de hoje vai colocar sob o microscópio uma ferramenta que passa quase despercebida.
Mas que domina essa janela de segundos.
Perfeito! E com o apoio dos dados da RM2 Holding Gráfica, a nossa missão hoje é analisar o universo do MPDV, que é o material de ponto de venda. Mais especificamente, a verdadeira estrela silenciosa dessa engenharia tática. O Wobbler.
O que torna o Wobbler um objeto de estudo tão rico, e eu fico empolgado de falar disso, é que para um olhar desatento, ele parece só, um pedacinho de plástico impresso pendurado na frente de uma gôndola.
É, parece só um enfeite, né?
Pois é, mas a realidade é que ele funciona como uma ferramenta de visual merchandising de alta precisão. Não é enfeite de jeito nenhum. É um mecanismo físico projetado especificamente para causar interrupção visual.
Ok, vamos desempacotar isso, porque olhando de fora, os produtos ficam lá imóveis. Tipo, caixas quadradas, latas cilíndricas, tudo completamente estático na prateleira.
Parecem blocos parados.
E o Wobbler é a única coisa que tem vida ali, né? Como exatamente essa pequena estrutura física consegue interromper esse piloto automático que a gente acabou de mencionar?
A genialidade está no uso da energia do próprio ambiente. Vamos imaginar a física de um corredor de um supermercado. O ar ali está relativamente parado, certo?
Certo. Tem o ar condicionado, mas é parado.
Isso. Quando uma pessoa caminha, o próprio corpo desloca uma massa de ar. Isso cria uma corrente quase imperceptível. O Wobbler é desenhado para capturar exatamente essa corrente mínima. A própria palavra vem do inglês wobble.
Que significa oscilar ou balançar, né?
Isso mesmo. O simples fato de alguém passar caminhando fornece a energia cinética necessária para a peça começar a se mover.
Ah, entendi.
E esse balanço contínuo é o que puxa o olhar. No mar de milhares de itens paralisados, o movimento é a anomalia. O olho humano é fisicamente forçado a registrar aquele balanço. É inevitável.
É como se o Wobbler fosse a versão elegante daquele boneco de posto de gasolina. Ele usa a energia do próprio ambiente para acenar e dizer: olhe para cá, sem precisar de pilhas ou motores.
O que é fascinante aqui é que a sua comparação visual é muito boa, mas o desafio mecânico do Wobbler é muito maior que o do boneco.
Como assim?
Pensa bem, o boneco de posto tem um ventilador de alta potência forçando o ar o tempo todo. O wobbler precisa performar perfeitamente apenas com a brisa criada por alguém caminhando com um casaco pelo corredor.
Nossa, é verdade. É um movimento mecânico muito mais sutil.
E para que isso funcione de verdade, a anatomia da peça é dividida em três partes muito distintas, sabe? Quase como se fosse um corpo humano mesmo. Temos a área gráfica, a haste flexível e a base de fixação.
Uma anatomia em três partes. Vamos começar dissecando essa estrutura, então. A área gráfica seria, tipo, a cabeça dessa operação, certo? O lugar onde a mensagem efetivamente mora.
Precisamente. A área gráfica é o palco. É lá que fica o logotipo da marca, aquela imagem apetitosa do produto, ou o preço de um grande lançamento.
Uhum.
Mas essa cabeça seria totalmente inútil sem o pescoço, que é a haste flexível. Essa é a verdadeira engenharia de movimento do wobbler.
E do que esse pescoço é feito?
Geralmente ela é fabricada em acetato transparente, com uma espessura muito específica, ou em um alumínio extremamente fino. O material precisa ter memória.
Memória? Como assim? O material lembra de algo?
É, o que significa que ele pode dobrar com o vento, mas tem a tensão exata para voltar à posição original repetidas vezes. Isso é o que cria a oscilação constante. E, para sustentar tudo isso, a gente tem a raiz, a base de fixação.
Que é aquela pequena aba que gruda na prateleira, né?
Exatamente.
E tudo isso operando como um vendedor mudo. A pessoa tá lá, focada, com a lista na mão, e de repente esse vendedor silencioso acena no ar e diz: esqueça a lista, leve esse molho de tomate novo.
E a estatística por trás disso é o que justifica toda essa engenharia. Dados do setor de varejo mostram que cerca de 70% das decisões de compra acontecem dentro do próprio ponto de venda.
70% é muita coisa.
É a grande maioria. As listas de compras hoje em dia são cada vez mais genéricas. A anotação diz apenas tipo ketchup ou café.
É, ninguém anota a marca, né?
Pois é. A decisão de qual marca, qual versão ou qual lançamento vai preencher essa categoria é tomada ali, de frente para a gôndola. O wobbler serve como o gatilho final nesses 70% das decisões.
Agora, vamos adicionar um pouco de realidade dura a esse cenário? Porque a gente está falando de um ambiente muito específico. Se a haste precisa ser flexível e delicado o suficiente para balançar com a brisa de alguém caminhando, a gente tem um problema sério.
Um problema logístico, com certeza.
Sim, porque supermercados não são galerias de arte. São, tipo, zonas de guerra logística. Tem carrinho de metal batendo nas prateleiras toda hora, caixas sendo empilhadas de qualquer jeito.
Umidade, geladeiras industriais, ar-condicionado no máximo.
Exato. Se a gente pegar um pedaço de papel bonitinho e pendurar ali, ele não sobrevive um dia inteiro.
E essa é a transição para um dos maiores gargalos do material de ponto de venda, a escolha da matéria-prima. Existe uma batalha constante entre reduzir custos e garantir a sobrevivência da peça no corredor.
É sempre a questão do orçamento, né?
Sempre. O mercado oferece o papel couché, de alta gramatura, por exemplo. É muito barato. Custa entre R$1 e R$3 a unidade. Mas, como a gente mencionou, não sobrevive ao campo de batalha.
Amassa muito fácil.
Ao menor esbarrão, ele amassa, dobra e perde a função de balançar. Existe também uma outra opção, que é o cartão laminado, que fica na faixa de R$3 a R$6.
Esse já é um pouco melhor.
Ele recebe uma película que dá brilho e resiste bem à poeira. Só que tem um ponto cego. As bordas continuam expostas. Num ambiente com ar-condicionado forte, a umidade penetra nessas bordas e o material começa a inchar e descascar com o tempo.
E fica horrível, né? Então, para aguentar o combate pesado, real, dos corredores, o papel simplesmente tem que ser descartado. Entram os polímeros, os plásticos industriais.
Exato. O poliestireno, amplamente conhecido na indústria como PS, e o PVC, que é o policloreto de vinila.
Esses são os pesos pesados.
Quando a RM2 Holding Gráfica ou outras gigantes do setor precisam garantir que uma campanha nacional não desmorone numa semana, essas são as escolhas absolutas. São substratos extremamente robustos que recebem a tinta de uma forma fenomenal, criando cores super vivas.
Mas aí o preço sobe, claro.
Sobe, sim. Uma peça de PVC ou PS pode variar de R$5 a R$10.
Mas por que uma marca investiria o triplo do valor em um wobbler de PVC se a promoção vai durar apenas algumas semanas? Tipo, eu preciso entender a matemática por trás dessa decisão.
É uma ótima pergunta e muita gente do marketing faz ela.
Porque gastar R$10 ao invés de R$2 por peça, soa como um desperdício enorme de verba, sabe? Especialmente quando a gente multiplica isso por milhares de supermercados no país inteiro. Como um diretor de marketing aprova um orçamento 3 vezes mais caro para um plástico que vai ser jogado fora no mês seguinte?
Olha, o que parece um custo alto de produção esconde, na verdade, uma economia gigantesca na logística de ponta a ponta. O segredo aqui é o cálculo do ROI.
O retorno sobre investimento.
Isso, aplicado às horas de trabalho humano. Vamos pensar num dos ambientes mais críticos do varejo: as geladeiras de bebidas, os expositores de laticínios, os freezers de carnes.
Nossa, ali a umidade é absurda.
Esses equipamentos geram condensação ininterrupta. As prateleiras ficam constantemente molhadas. Se uma marca tenta economizar e usa o papel cochê ali, a peça absorve a água quase na hora.
Vira uma esponja.
É em 48 horas. O que era para ser uma comunicação atrativa vira uma massa gosmenta de papel desmanchando e pingando tinta no chão.
Credo. É, não existe nada que mate mais a vontade de comprar comida do que ver lixo molhado pendurado perto do produto, né? O efeito vira uma repulsa imediata.
E é aí que o custo humano explode. O promotor de vendas, que é a pessoa contratada pela marca para rodar as lojas e abastecer as prateleiras, teria que voltar àquele supermercado a cada 2 dias só para arrancar o papel estragado e colar um novo.
Ah, claro. O deslocamento custa dinheiro.
O custo desse deslocamento, do tempo e do retrabalho desse profissional é infinitamente mais alto do que a diferença de preço do plástico. O PVC e o PS são imunes à água.
Eles não absorvem nada.
Produtos químicos. Quando a equipe de limpeza do supermercado passa um pano com desinfetante pesado nas prateleiras, o oblet de PS continua lá, intacto.
Com o aspecto de que foi instalado naquela manhã, né?
Ele praticamente paga o próprio preço ao não exigir nenhum tipo de manutenção da equipe de promoção.
A conta fecha perfeitamente na logística, faz todo sentido. Agora, com esse material indestrutível em mãos, capaz de aguentar qualquer coisa, a tendência natural de qualquer equipe de criação seria exagerar, não?
Como assim? Exagerar no tamanho?
É. Maior não é sempre melhor. Se a regra do jogo é chamar atenção, por que não fazer wobblers gigantes? Uma placa enorme de plástico balançando no meio do corredor pareceria a evolução natural para vencer a concorrência.
É, faria sentido, mas o varejo pune severamente o exagero irresponsável. O tamanho do material de ponto de venda obedece a regras geométricas muito restritas.
Regras que já foram testadas.
Testadas à exaustão. A métrica de ouro para a cabeça do wobbler, aquela área onde fica a impressão, é de 10 a 15 centímetros de diâmetro.
Bem específico.
E a haste de acetato, o pescoço, não deve passar de 20 centímetros de comprimento.
Mas por que frear o tamanho de forma tão drástica? O que acontece se, tipo, passar desses 15 centímetros?
Vira um desastre funcional. Se a peça tiver menos de 10 centímetros, o texto perde legibilidade.
Ninguém enxerga.
A 2 metros de distância, empurrando um carrinho, não dá para ler o preço ou a oferta. E o investimento evapora. Mas, se passar de 15 centímetros e for muito grande, o wobbler se transforma num obstáculo de verdade.
Ah, ele começa a atrapalhar a própria venda.
Ele passa a cobrir os produtos que estão na prateleira de baixo. Atrapalha fisicamente a mão de quem tenta pegar uma embalagem, causando até irritação. E há a questão da física básica.
O peso, né?
Uma área gráfica gigante de PVC é muito pesada. Se colocar peso demais na ponta de uma haste de 20 centímetros, ela simplesmente perde a capacidade de balançar com o vento.
Ah, claro. A haste não aguenta.
Em vez de oscilar de forma vibrante, a peça tomba pelo próprio peso e fica pendurada tristemente para baixo.
O marketing de deprimido olhando para o chão definitivamente não é o objetivo, né?
Não mesmo.
E isso puxa um detalhe que a gente não pode ignorar. Temos o material certo, que custa mais caro, mas economiza na logística. Temos a geometria perfeita, nem muito grande, nem muito pequena. Mas absolutamente nada disso importa se um esbarrão acidental derrubar tudo no chão. A instalação precisa ser impecável. Onde e como isso é fixado?
A instalação tem uma geografia muito clara, que a gente chama de zona quente. O alvo para fixar essa base é sempre entre 1,20 m e 1,60 m em relação ao chão.
1,20 m a 1,60 m. Isso não é um número aleatório. É exatamente a altura em que as mãos repousam naturalmente na barra do carrinho de compras. E também o campo de visão mais confortável para um adulto, né?
É o filé mignon da gôndola. Um produto colocado muito perto do chão ou muito lá no alto exige um esforço físico que quebra a conveniência. O Wobbler precisa interceptar o olhar exatamente nessa zona nobre.
Certo.
No entanto, a fixação dessa base é onde campanhas inteiras simplesmente naufragam. O erro mais comum no varejo amador é usar fitas adesivas escolares, sabe? Aquelas fitas dupla face normais de papelaria.
Nossa, aquelas fitinhas brancas, fracas.
Essas mesmas. A cola dela simplesmente não suporta a poeira microscópica da loja, a variação de temperatura ou a própria tensão constante do balanço. Em questão de horas, o material cai.
E a RM2 Holding Gráfica resolve isso com algum tipo de tecnologia específica. Porque, olha, o que mais se vê por aí é adesivo promocional grudado no sapato das pessoas no corredor da loja.
É verdade. A solução técnica para blindar essa etapa é o uso de fita VHB. A sigla vem de Very High Bond, que se traduz como fixação muito alta.
Tipo uma super cola em fita.
Estamos falando de uma tecnologia adesiva industrial. É o mesmo tipo de polímero acrílico usado na fabricação de automóveis, para colar painéis de portas.
Caramba, fita automotiva.
Isso. Quando uma gráfica aplica VHB na base do Wobbler, ela garante que a peça vai agarrar no metal, no vidro da geladeira ou na madeira da prateleira, e não vai soltar de jeito nenhum.
Mas colar fita industrial no meio da loucura do supermercado requer algum método. Não é simplesmente apertar com o polegar de qualquer jeito, né?
Requer um ritual preciso. O promotor de vendas não pode simplesmente tirar a película e colar. O processo exige limpar a borda da gôndola com álcool isopropílico primeiro.
Álcool isopropílico?
Para tirar a gordura.
Isso remove instantaneamente toda aquela oleosidade invisível e a poeira sem deixar nenhum resíduo. A superfície precisa secar em segundos. Só então a fita VHB é aplicada com uma pressão firme durante 5 segundos cravados.
Tem até contagem.
E o teste final, que é o selo de garantia de que deu certo, é o promotor dar um leve peteleco na haste para confirmar que a tensão está perfeita e o balanço flui sem restrições.
É uma preparação digna de engenharia automotiva para um pedaço de plástico no corredor de macarrão. Impressionante demais. Mas vamos voltar os olhos para a arte em si. A parte visual, claro.
É, a gente tem a mecânica, a física do balanço, a supercola industrial e o plástico à prova de desinfetante. Só que a frente do Wobbler é uma tela em branco. O que faz a imagem impressa ali realmente converter aquela atenção capturada numa venda efetiva? Porque imagina que imprimir de qualquer jeito anula todo esse esforço de bastidores, né?
Anula completamente, você joga um investimento no lixo. A execução visual precisa ser tão técnica quanto a instalação. E aqui entra a capacidade de processos de impressão complexos e o conceito de facas especiais, ou die cut, como a gente chama em inglês.
Facas especiais, explica isso.
Historicamente, o mercado se acostumou com recortes monótonos no material promocional. Quadrados perfeitos, retângulos, círculos bem básicos. Só que a monotonia geométrica também cria invisibilidade para o olhar. O cérebro se acostuma com padrões quadrados muito rapidamente.
Então a ideia das facas especiais é quebrar esse padrão esperado, sair da tela quadrada e criar contornos imprevistos. É isso?
Sim. O Wobbler ganha o formato exato da silhueta do produto ou os contornos do mascote da marca. Essa quebra de limite geométrico amplifica o choque visual.
Então, o que tudo isso significa?
É a diferença entre assistir a um canal estático em preto e branco e, de repente, ligar uma tela 4K que salta para fora da prateleira.
É a analogia perfeita. E, além do formato em si, a precisão da cor é vital, especialmente no setor de alimentos. A indústria trabalha com o sistema Pantone,
que é tipo o guia oficial das cores.
É, essencialmente, o dicionário universal das cores. Ele garante que a cor gerada na tela do computador lá na agência de publicidade seja exatamente a mesma cor fabricada na tinta que vai para o plástico. Porque na indústria alimentícia, o desvio de cor é fatal, né? Se a marca tentar vender um ketchup e a impressora soltar um tom alaranjado esquisito ou um vermelho opaco e lavado, o cérebro não registra aquilo como comida fresca destrói o que o pessoal do marketing chama de appetite appeal, o apelo visual do apetite.
Exatamente isso. Para ilustrar o peso disso na realidade, a gente pode olhar para os cases de sucesso executados com essa engenharia completa. A RM2, por exemplo, liderou uma operação tática para a marca Quero, da gigante Kraft Heinz.
Um baita case.
O cenário era o corredor de condimentos, também conhecido como corredor quente, onde dezenas de marcas de maionese, mostarda e ketchup travam uma guerra brutal por centímetros de espaço.
Nossa, é um dos corredores com maior ruído visual do supermercado inteiro. Sério, todo mundo usa vermelho e amarelo, é uma confusão.
O desafio era justamente se destacar nesse mar de cores primárias. A solução foi aplicar o material PS com uma calibração extrema na haste, utilizando as facas especiais para contornar a embalagem do produto.
Rompendo o padrão quadrado.
Isso. Mas o diferencial mesmo foi a fidelidade absurda à escala Pantone da marca. Quando as pessoas passavam e ativavam o movimento da peça, o vermelho vibrante do ketchup refletia sobre a luz fluorescente com um apelo tão forte que superava imediatamente o impacto das marcas vizinhas.
Que deviam estar usando materiais mais fracos, né?
Geralmente usando papel desbotado ou materiais estáticos e sem brilho.
Isso evidencia que não existe espaço para amadorismo na impressão. A cor, no final das contas, é o próprio argumento de venda.
Sem dúvida. Um outro cenário de extrema complexidade que foi resolvido com essa técnica foi o da Sagra Alimentos. Eles precisavam lançar linhas novas em supermercados regionais e nos atacarejos.
Atacarejo é o teste de sobrevivência máximo para qualquer material. São corredores gigantescos, tipo, tem empilhadeira passando, fluxo insano de pessoas com carrinhos abarrotados e poeira de caixa de papelão para todo lado.
É o ambiente mais hostil possível para o MPDV. A RM2 precisou garantir não só o formato customizado das facas especiais para comunicar rapidamente aquele lançamento, eles precisaram que a fixação VHB e o PVC suportassem a limpeza pesada e os atritos mecânicos constantes do atacarejo.
E sobreviveu.
Sobreviveu. O resultado é que a comunicação visual se manteve intacta, conduzindo as vendas diárias, num ambiente onde peças mais baratas não durariam sequer um turno de funcionamento.
É, juntando todas as peças que a gente explorou hoje, o quebra-cabeça final revela uma sofisticação oculta incrível. Reduzir o Wobbler a um enfeitezinho promocional é ignorar toda a física, a psicologia e a logística que fazem o varejo girar.
É não entender o jogo.
Exato. Quando a haste é desenhada com memória de balanço, a base é ancorada por fita automotiva VHB, o escudo externo é feito de polímeros indestrutíveis e as facas especiais quebram o padrão quadrado com precisão cirúrgica de cor, a gente percebe que essa pecinha não está apenas avisando sobre um preço.
Não mesmo.
Ela está fisicamente desviando o percurso de uma mão, sabe? Tirando-a do carrinho e direcionando ela para a gôndola. Ela é o gatilho da venda final.
A síntese é perfeita. Ter uma grande ideia criativa ou uma excelente promoção de preços lá no planejamento de marketing não significa nada se na ponta da cadeia a execução falhar.
A execução é tudo.
A escolha dos substratos gráficos e da engenharia física é o que transporta uma campanha do papel diretamente para a realidade caótica e muito lucrativa das prateleiras do país.
Nossa, é uma mudança de perspectiva brutal sobre as coisas invisíveis do dia a dia. E claro, lembrando sempre que a RM2 Holding Indústria Gráfica é a parceira ideal para levar essas grandes campanhas do planejamento à gôndola em todo o território nacional.
E para fechar nossa análise, vale a pena olhar para o futuro desse cenário todo. Considerando essa precisão quase hipnótica que o movimento analógico e sem bateria do Wobbler possui, uma reflexão emerge, né?
Qual reflexão?
Os supermercados estão começando a testar prateleiras inteligentes, repletas de telas digitais e etiquetas de LED piscantes. Com a chegada dessa revolução digital maciça e cheia de telas pelas lojas, o caos luminoso vai ser multiplicado por 10.
Nossa, verdade.
A pergunta é, será que essa pequena peça de plástico, movida apenas pelo deslocamento sutil do ar, vai continuar sendo o hack visual mais eficiente do varejo? Ou estamos vivendo o apogeu da era de ouro do marketing físico?
Essa é uma pergunta que deixa um eco poderoso. A disputa entre a tela brilhante e a genialidade desse mecanismo analógico invisível. Na próxima ida ao supermercado, vale a pena observar os corredores em silêncio por um instante. Quantos itens acabam caindo no carrinho de compras não por uma escolha consciente anotada na lista, mas simplesmente porque um pequeno pedaço de plástico perfeitamente desenhado acenou suavemente na altura exata dos olhos?
É para se pensar.
Continuem observando de perto como as prateleiras conversam enquanto os corredores são atravessados. Até a próxima análise.